Quero ler o Salmo 46 como introdução para este compartilhar e que nós vamos hoje meditar num fato, numa vida que está no capítulo 4 de João, do verso 1 ao 18. Mas antes eu quero mostrar aqui que aqueles que creem em Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que vivem em Deus, têm esta fortaleza. A Bíblia diz que o néscio diz no seu coração: não há Deus. E sabemos que o néscio, ele está com seu pé numa areia movediça. Mas aqueles que são sábios estão com seu pé na rocha. Então diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Salmo 46. Salmo 46 mostra que aqueles que creem no Senhor são como uma cidade que é um rio cujas correntes alegram a nossa vida, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmãos, agora vamos ler capítulo 4 de João, do verso 1 ao 18, focando a alma de quem quer que seja. O salmo ali diz que o Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu falei que o néscio diz no seu coração: não há Deus, também está num salmo. Mas o grande problema é que muitos religiosos dizem que há Deus e que creem em Deus, mas porém vivem como se Deus não existisse para eles. Isso é a vida religiosa. Eles confessam que existe Deus, eles até dizem: eu creio em Deus, mas a vida que eles vivem mostra que eles são Deus para si mesmo. Eles vivem segundo a vontade própria. Eles não glorificam a Deus como Deus. Isso é um grande perigo, porque a humanidade entregou-se à corrupção porque não glorificou a Deus como Deus, né? Não lhe deram glória. Dar glória significa deixar de depender da força humana e depender de Deus. E aqui vamos ler essa passagem do capítulo 4 de João até o 18, verso 1 ao 18. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Por que Jesus batizava? Porque Jesus pregou uma mensagem de vida eterna. Ele anunciou a vida eterna, capítulo 3, verso 16, que diz, ele mesmo disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta mensagem deve ter causado impacto. E também a maneira que Deus amou o mundo foi ter dado o seu Filho pendurado na cruz do Calvário para que lhe desse a vida eterna, a vida eterna a todos os que crescem. E no final do capítulo 3, diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Esse Jesus fala da verdade de quem crê no Filho tem a vida eterna, mas também anuncia um juízo. Ele diz, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esta mensagem deve ter causado um impacto no coração daqueles que estavam esperando o Messias e daqueles que ouviram esta mensagem do Senhor Jesus. Então, por essa razão, aqueles que teme ao Senhor, quando ouvem a mensagem do Senhor, eles fazem um pacto com o Senhor Jesus Cristo pelo batismo para confirmar sua fé em Cristo Jesus. Mas o néscio que não crê que Deus existe, esse sermão nem faz cócegas nos seus ouvidos. O sermão do juízo ele rejeita, porque ele não crê no juízo, porque também não crê na existência de Deus. Mas não significa que ele não passará pelo juízo pelo fato de não crer na existência de Deus. Exatamente porque ele não recebe o Filho, não ouve o Filho, ele será condenado, porque diz a Bíblia, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, uma das características de quem crê é o batismo. Por isso que no capítulo 4 começa com o batismo. Então, Jesus, né, batizava mais discípulos do que João, mas ainda mesmo que Jesus não batizava, mas os seus discípulos. Aconteceu então que, no verso 3, Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. A Judéia era o lugar mais difícil da pregação de Jesus, e onde ele era mais rejeitado. Então ele se retirou dali. Houve uma reação dos religiosos. Então, os religiosos, eles gostam de conformismo, ficar conformado com uma vida aparentemente com Deus, mas na verdade sem Deus. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E essa palavra aqui no versículo 4 diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Gravem bem esta palavra. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali uma fonte, ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, O caminho não foi curto, era um caminho longo para chegar em Samaria. Então, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, era próximo do meio-dia, né? Era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Não se comunicavam com os samaritanos, porque eles se juntaram com o povo estrangeiro e ficou uma raça assim, mista. E judeu conservava a linhagem pura. Então, continuando aqui, Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o dom de Deus, eu pergunto, você já conhece o dom de Deus? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se tu conheces o dom de Deus, que é Jesus Cristo, tu pedirias a ele água viva e ele te daria água viva. Verso 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? A mulher, ela analisa a questão com uma mente natural. Ela só conhece um tipo de água viva. Ela só conhece aquela água que brota da terra. Ela não conhece a água que brota do céu. Ela conhece aquela que brota da terra. Ela não conhece a água, o rio de água viva que vem do céu. Ela conhece as águas que tem na terra pelos poços que são cavados. Continuando, diz, e és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele ou dentro dele uma fonte de água que salte para a vida eterna, ou jorra para a vida eterna, dá um salto, um jorrar, que estende para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ah, ela pensou que a água que Jesus iria dar trata-se de, cientificamente, H2O. Não é H2O. É diferente. A ciência não pode mostrar que tipo de água é essa. Só o Espírito pode mostrar. Então, Jesus disse a ela, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Até aqui. Bom, considerando o quadro dessa mulher, uma mulher samaritana, as mulheres vinham ao poço tirar a água, elas vinham todas juntas, elas marcavam um horário para se encontrar, todas no mesmo horário, e tiravam a água do poço, se encontravam ao redor do poço. Mas esta mulher, ela veio sozinha, algo Algo mostra que essa mulher tem caminhado na solidão, mesmo no meio de multidão de pessoas. Mesmo ela tendo tido 5 maridos e aquele homem com quem ela vivia ainda não era seu marido, ela estava solitária. Ela estava sedenta. Ela buscava a água desse poço, mas ela jamais conhecia que tinha uma água que poderia saciar sua alma e seu espírito. E Jesus tem uma necessidade. Qual a necessidade de Jesus? Verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus tinha necessidade de passar por Samaria. E ele, nesta necessidade, ele foi até Samaria. Ele não se importou com a distância. Podemos ver que ele chegou cansado de tanto caminhar, debaixo do sol quente, próximo do meio-dia, onde o sol está a pino. Então, chega nesse poço e vem uma mulher solitária tirar água. Irmãos, o Senhor vai na solidão das vidas. Você que ainda se sente solitário, ainda pensa que está sozinho, Jesus tem uma necessidade de entrar na tua vida e fazer jorrar água para a vida eterna. Aqui diz que ele foi, era necessário passar por Samaria, e ele vai ponto por ponto, Samaria, depois foi direto a uma cidade chamada Sicar ou Siquém. E nesta cidade ele foi num determinado poço chamado a Fonte de Jacó, Poço de Jacó, a Fonte de Jacó. Nós sabemos que a Fonte de Jacó é uma fonte natural, está se referindo ao homem natural. Jacó é um homem natural. Mas quando nós olhamos para a fonte, né, que é Jesus, um homem celestial, nós temos ali Jesus dizendo, no verso 13, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qualquer que beber da fonte natural humana voltará a ter sede. Qualquer que tentar, eu lembro na minha mocidade, quando ia nas baladas à noite, passava a noite ali bebendo e dançando. Mas quando chegava pela manhã, eu ia para casa e a minha alma padecia de sede. Ela tinha sede. Este mundo, a água que ele nos dá, voltamos a ter sede de novo. Então, minha alma tinha sede e eu tinha que esperar mais uma semana para estar sem trabalhar no fim de semana, para tentar saciar de novo minha alma daquela sede. E assim foi. Um dia, achando eu que eu saciaria a minha sede, arrumando uma jovem para que eu me relacionasse com ela. E assim foi. Vi decepção após decepção. Esse mundo é uma areia movediça. Ele nada, não tem estabilidade alguma. Mas Deus tem para nós algo fundamental, algo que tem fundamento, algo que não se move. Deus disse, eu vos tenho dado um reino que não pode ser abalado. Deus quer dar um reino que não pode ser abalado para você, para cada um de nós. Então, vemos aí O título da minha mensagem é este: Como saltar do tempo para a eternidade. É isto. Nós vemos aqui uma mulher e um poço de água. E vemos a Jesus em uma fonte viva da eternidade. Então, a mulher colocada nesta história trata-se de que Deus está mostrando a figura da fragilidade humana, a instabilidade que é a natureza humana, a instabilidade que é uma pessoa sem Deus, uma pessoa vagante, uma mulher que sai da mão de um, passa para a mão de outro, e passa para mais outro, e para mais outro. Essa mulher foi espedaçada em 6 pedaços. Seu coração ficou com o primeiro marido, um outro pedaço com o segundo, outro pedaço com o terceiro, outro pedaço com o quarto, outro pedaço com o quinto, e o que restou ficou para o sexto. E quando para Jesus ela não tinha nada, mas Jesus tinha tudo para ela, graças a Deus. Jesus é o restaurador de vida. Então, vemos aí que tudo passará, inclusive a vida humana passará, com tudo que se vê e com tudo que se temos diante dos nossos olhos, tudo passará. Mas a vida eterna não passará. Por exemplo, a água deste mundo representa a inconstância da vida humana e das coisas e dos sentimentos e das emoções. É a inconstância onde nós nos entregamos a toda sorte de corrupção moral por causa dessa inconstância. Estamos querendo saciar nossa vida pecadora num lugar onde não conseguimos saciar, a menos que desatemo-nos do pecado e abracemos a Jesus. Vamos ler Gênesis 49, mostrando que a água deste mundo, como ela é. Aqui a Escritura diz, no capítulo 49 de Gênesis, versículo 3 e 4, falando da vida de um homem que não tinha se convertido ainda da sua natureza carnal. Verso 3 diz assim: Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Veja, o mais excelente dos homens em poder, as primícias das forças do homem, como ele é, diz ali, verso 4, inconstante como a água deste mundo, não a água do reino de Deus, não a água que Jesus dá, inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Ah, aqueles que bebem da água deste mundo são pessoas inconstantes moralmente, como a água. A água, ela, ora, se vem frio, ela está no estado sólido, se vem um intenso frio, ela se molda ao estado sólido, se vem muito calor, ela vira um vapor. E depois, se vem um frio mais ou menos, ela vira um estado líquido. É inconstante como a água. A vida humana é inconstante como a água. Ele arruma um relacionamento aqui, mas não é para ser constante. Ele já estabelece aquele relacionamento com o pensamento de que se não der certo, ele desfaz. Porque o coração dele é inconstante, enquanto não mudar o coração. Porque Deus olha o coração, é o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Porque daí teu coração vai ser constante, como a eternidade. Então, os homens não gostam muito de ouvir essa palavra eternidade. Conta-se a história que um prefeito, ele resolveu colocar no portal da cidade assim a palavra eternidade. Aquilo começou a incomodar os moradores da cidade, que foram e pediram para o prefeito remover aquela placa que estava escrita eternidade. Até que o prefeito removeu. Então, o homem vive numa vida inconstante, e isto é o que não agrada a Deus. Deus quer pessoas firmes. Então, considere a vida dessa mulher samaritana. A vida dessa mulher foi inconstante. Teve 5 maridos e estava com o 6º homem. Uma vida, né, como eu falei, vida partida em 6 pedaços. Sua vida emocional completamente quebrada, partida, repartida, despedaçada. Desprezada por 5 pessoas a quem ela entregou sua vida. E a vida com a 6ª pessoa, por certo, lhe trazia sentimento de estabilidade e incerteza. Até que encontrou Jesus. Ah, melhor dizendo, até que Jesus a encontrou. Por quê? Por que que Jesus disse que era necessário passar por Samaria? Por que essa era a necessidade de Jesus? Por que que é a necessidade de Jesus passar na tua casa? Por que que Jesus, ele quer ir aonde você está? É necessário ele ir? E ele tem ido. E eu pergunto, você tem aberto a porta para ele? Esta mulher disse que ela largou seu cântaro d'água e foi proclamar essa maravilha de ter encontrado o Filho de Deus, o Messias de Deus, o Salvador do mundo. Né? Ela mesmo, ela fala no verso 28, a palavra diz aqui, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Que maravilha! Que maravilha! Quando Deus entra numa vida, tudo muda. Dá um salto para a vida eterna. Fonte de água viva jorram do interior. Então, é isso que realmente faz diferença. A pessoa não tem mais sede do mundo. Ela não tem mais sede da água podre deste mundo. Ela não tem mais sede da vida imoral. Ela não tem mais sede de se alimentar do pecado. Ela não tem mais sede de se alimentar da carne. Ela quer Jesus, ela quer o céu. E isto impulsionou ela a trocar de fonte. Trocou da fonte podre deste mundo para a fonte de águas vivas, vinda do céu pelo Senhor Jesus Cristo, que enviou o Espírito para habitar dentro como uma fonte de água viva. O Espírito Santo move-nos continuamente no refrigério. O que é ter Jesus dentro do nosso coração? Nós não vamos ter mais incerteza, né? Por exemplo, o mundo é movediço, os sentimentos e emoções sem Cristo são movediços. Os amigos no mundo são movediços. Nossa vida muda de repente. Precisamos da eternidade. Os amigos são movediços. Uma irmã deu testemunho que ela se afastou de Deus em busca de amigos, mas os amigos se moveram, ela ficou sem amparo. Mas graças a Deus, ela olhou para Jesus, ela se lembrou: Jesus é o único amigo que eu posso ter. Jesus não se move, Jesus não mente, Jesus não me decepciona, Jesus não me desampara no momento mais crucial da minha vida. Jesus está comigo. Os amigos se vão embora. Quando eu tenho dinheiro, os amigos estão perto, mas acabou o dinheiro, eles vão embora. Eles são interesseiros. O mais difícil é para aquela irmãzinha que está seguindo a Jesus, alegre, fielmente, cheia do Espírito Santo. De repente, ela sai da comunhão, achando que vai ser satisfeita, vai beber água para saciar sua alma. E daí, ela vê que realmente ela vai se decepcionar. Só Jesus mesmo é aquele que nos preenche. Devemos realmente olhar para Jesus, porque em João capítulo 7, verso 38, o Senhor diz o que é realmente beber desta água. Verso 38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Olha só. Todos aqueles que creem em Jesus e o recebem como seu Senhor e Salvador acabam por receber um presente maravilhoso. E disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Esse é o presente. Recebe o Espírito Santo como presente da sua fé para habitar dentro de você. E você será outra pessoa, uma pessoa feliz, celestial, uma pessoa que vai realmente se saciar e ter sede de Deus e não do mundo. O mundo vai trazendo decepção após decepção. As pessoas morrem de solidão no meio da multidão. Essa é a pior das coisas. Então, Jesus sempre apresenta a saída, né? A mulher, enquanto fala que pensando que bebendo naturalmente ia saciar a sede, mas Jesus disse: não, é a água que eu vou dar, se fará em você uma fonte de água que salte para a vida eterna, que jorre para a vida eterna. É uma água que nos leva para a eternidade. E o Senhor nos mostra algo aqui, que essa água representa o refrigério da presença de Deus em nossa vida. Então precisamos receber a Jesus e viver com ele, viver na sua presença. Em Atos, capítulo 3, verso 19, vamos ver o que diz Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, pela presença do Senhor. Refrigério nesta vida só vem pela presença do Senhor. E a presença do Senhor só vem quando há arrependimento de pecados. Sabe, se nós queremos saber como é o inferno, a Bíblia relata que O inferno é um fogo que nunca se apaga dentro do homem pecador, dentro do homem que nunca se arrependeu dos seus pecados. Então virá um dia em que aqueles santos que receberam do Senhor essa fonte de água viva dentro deles, veja que a mulher estava na beira de um poço. Neste mundo, as pessoas cavam poços. Mas nós devemos receber a fonte de água viva, não poço, mas uma fonte de água viva que jorre para a eternidade. Então, isto é um refrigério. Então, a Bíblia diz assim: que arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor dentro da pessoa traz refrigério, mas a ausência do Senhor, no dia do juízo, começa a arder aquele fogo interno no homem, um fogo por dentro, um fogo que nunca se apaga, e diz a Bíblia que o bicho nunca morre. Isto é inferno, não é? Pode se chamar de lago de fogo, mas o fogo, para o pecador não arrependido, começa já interiormente. Lembremos-nos que havia um homem no Hades ou no inferno e que ele pedia que Lázaro molhasse, que alguém molhasse, né, a ponta da língua dele, porque ele estava atormentado naquela chama e o tormento era interno, o fogo dentro. Então, precisamos o seguinte: se você não tem recebido Deus dentro para jorrar essa fonte de refrigério, de vida eterna, receba Jesus hoje. Não deixe para amanhã, porque ninguém conhece o dia de amanhã. Esses dias atrás, tivemos um jovem que morreu com 25 anos, lamentamos isso, mas damos graças a Deus que ele teve a oportunidade, Deus o atraiu para um retiro espiritual, sua vida foi realmente refrigerada pelo Espírito Santo antes que ele morresse. Então, jovens que têm ainda o vigor da juventude, entrega seu caminho ao Senhor, entrega seu coração a Jesus e seja refrigerado e saciado pela água que jorra de Jesus Cristo para a vida eterna. Precisamos disso. Cada jovem precisa disso, porque o amanhã sempre é incerto. Ninguém sabe o dia de amanhã. Que o Senhor realmente faça nós refletir, faça você pensar que não há salvação sem Cristo, não há refrigério sem Deus na nossa vida. Amém. Vou fazer uma oração. Pai, que a tua palavra, Senhor, possa entrar no coração, Senhor, daqueles que a ouvirem, para que produza fruto para a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Amém.